Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, de repente fez sol nesta sala. Bom, Srs. Deputados. Ó, Sr. Deputado, por amor de Deus, estamos aqui sem problema absolutamente nenhum. Sr. Deputado, esteja tranquilo que isto... Bom, Srs. Deputados. Então, mas vamos, com certeza. Muito bem, Srs. Deputados. Vamos dar então início à nossa reunião de hoje, reunião ordinária, cuja ordem do dia são é a apreciação e votação das atas 50 e 51/15, correspondente às reuniões de 7 e 14 de junho de 2023, e a menos que alguns dos seus deputados tenham alguma observação a fazer, eu submetia já a este ponto a votação. Não vejo pedido de palavra e, nesse sentido, pergunto aos seus deputados quem deseja abster-se, quem vota contra. As atas foram aprovadas por unanimidade. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Se podíamos alterar agora a ordem, se o Sr. Deputado Miguel dos Santos não se importasse, naturalmente as mais forças públicas, a deputada Cristiana, que fará este debate, está a chegar dentro de minutos também. E se pudéssemos alterar...
De certeza que o Sr. Deputado Miguel Rodrigues não se importa. E o Sr. Deputado João Dias agradece.
Também.
Porque o Sr. Deputado João Dias é consigo.
É comigo.
É, muito bem. O Sr. Deputado João Dias agradece. Os Srs. Deputados não se importam, pois não. Sr. Deputado João Dias, faz favor, tem a palavra então para discutir o ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão nos termos dos números 1 e 2 do artigo 128 do Regimento, do projeto de resolução número 709/15 do PCP, que recomenda ao Governo a adoção de políticas que protejam os militares do seu direito à parentalidade. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, efetivamente agradeço esta possibilidade de podermos antecipar aqui, até porque tenho outros compromissos, mas, de facto, este projeto de resolução é bastante simples, a recomendação que traz, apenas uma recomendação, tendo em consideração a necessidade de garantir o cumprimento da lei no que tem a ver com os direitos da parentalidade nos militares das Forças Armadas. Efetivamente, a salvaguarda dos direitos da parentalidade, quer seja maternidade ou paternidade, tem de facto uma função social que é reconhecida desde logo na Constituição da República Portuguesa, mas também, se nos reportarmos àquilo que diz respeito ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas, também estabelece um conjunto de direitos que importa continuar a cumprir e a verdade é que aquilo que nos chega ao PCP, temos de relatos, de informações da parte dos militares, é de que persistem muitas insuficiências relativamente ao cumprimento destes direitos, até com atropelos, que muitas das vezes são justificados, senhores deputados, por falta de efetivo. Ora, este aspecto não pode ser a razão pela qual a subcarga de trabalho possa impedir e justificar o cumprimento destes direitos fundamentais, que são direitos dos pais, mas são direitos das crianças, é bom recordá-lo. E nesse sentido há também a necessidade, como o PCP tem vindo a colocar, até em termos de outras áreas governativas, a necessidade de reforçar a rede de creches, estabelecimentos de ensino, até de espaços que permitam a ocupação dos tempos livres, no caso das unidades militares, que de facto é um complemento, tendo em consideração os horários que são cumpridos nas creches e nas escolas, e portanto é preciso que se crie condições para o pleno exercício dos direitos de parentalidade, e é nesse sentido que nós também alertamos para alguns aspectos que não podemos deixar de esquecer, não podemos deixar de recordar aquilo que é a crescente multiplicidade e complexidade de situações familiares, que importa também ter aqui uma resposta ajustada a essas situações. E é nesse sentido que o PCP traz aqui uma resolução que vem recomendar ao Governo a adoção de medidas que garantam o cumprimento da lei e o aprofundamento dos direitos da parentalidade dos militares das Forças Armadas. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sra. Deputada Dora Brandão, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a esta resolução do PCP, eu queria deixar aqui, relativamente ao Partido Socialista, estas matérias são de extrema importância para nós, não são por acaso que as grandes alterações legislativas que têm a ver com as questões da paternidade têm sido feitas nos governos do Partido Socialista, nomeadamente passou-se do conceito de maternidade para o conceito de paternidade e tem sido feito um caminho longo e que estamos atentos a estas matérias. Estas matérias são consignadas na lei, portanto, quanto a estas especificidades em concreto que o Sr. Deputado explicita, não pronuncio sobre elas, são questões concretas, mas a lei existe, ela é a lei geral e abstrata e, portanto, acompanhamos a matéria no geral, no concreto, há aqui questões que são da responsabilidade do PCP, não sei se correspondem à verdade, se não, mas as leis existem, são gerais, são para cumprir, acompanhamos com responsabilidade estes temas, como sempre o fizemos. Deixava só esta nota, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que esta matéria é da maior relevância e a exposição dos motivos, de facto, destaca essa mesma relevância e importância da sua discussão. No entanto, a parte resolutiva suscita-nos uma dúvida, que é a seguinte, ou alguma estranheza. É sempre um bocado estranho o Parlamento recomendar ao Governo cumprir a lei. De facto, isso não se recomenda, isso... O Governo ou cumpre ou não cumpre, se for caso disso. Isso não cumprir, não há lugar a uma recomendação, há lugar, enfim, a um protesto, a uma contestação desse acontecimento. É verdade que a resolução não diz que o Governo cumpra a lei, mas que crie condições ou que adote medidas que garantam o cumprimento. Não é a mesma coisa, mas no final o objeto ou o objetivo é exatamente o mesmo. Eu devo dizer que nos causa algumas estranhas. Já a segunda parte, estamos plenamente de acordo com ela quando diz que é importante o aprofundamento dos direitos de parentalidade dos militares das Forças Armadas, e aqui estamos totalmente de acordo quanto a isto, e, enfim, aderimos nesta parte, na estrutura desta resolução. No entanto, há aqui uma matéria que nos deixou um pouco preocupados. No próprio, eu sei que nós não estamos, não iremos votar essa parte, apenas ela consta da exposição dos motivos, é quando diz que há atropelos no exercício desses direitos. Ora, como nós sabemos, o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, e maiormente o seu artigo 102 que aqui faz referência, os direitos de parentalidade são exatamente os mesmos dos trabalhadores em funções públicas, com as necessárias adaptações. E estes direitos podem, no entanto, ser suspensos nos termos do artigo 2 e no artigo 3º e 4º. Mas, para que haja essa suspensão desses direitos, é preciso que haja uma decisão de suspender. E essa decisão de suspender compete, nos casos, ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas ou compete ao chefe de Estado-Maior do respectivo ramo, conforme se põe na lei da dependência e arca do militar e sempre, como disse, mediante despacho e decisão fundamentada. E, portanto, se estes atropelos existem, eles não podem existir. E esse é que é motivo de preocupação. E por isso acho que esta matéria também deve ser observada ou deve ser analisada neste ponto. Estão ou não, enfim, a ser, os direitos dos militares estão a ser atropelados. Uma coisa diferente é haver um despacho, haver uma insuficiência na proteção desses direitos. E a necessidade de os aprofundar. E outra coisa é haver atropelos. Mas eu sei que esta parte não é resolutiva à exposição dos motivos. Mas, no entanto, deixou-nos preocupados, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Peçanha tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, na teoria, não, antes pelo contrário, apoiamos aqui a iniciativa do Partido Comunista. No entanto, há uma coisa aqui que nos preocupa, que é, e como disse o deputado João Dias, a falta de efetivo neste momento nas Forças Armadas. E eu vou dar um exemplo muito concreto, e com certeza que o deputado João Dias sabe, que a Marinha é um dos ramos onde mais problemas temos com a falta de efetivo. E, portanto, uma das questões que nós temos que colocar é se o facto de, porventura, um destes militares estiver nesta situação... e não poder embarcar numa missão, põe em causa a missão por causa da falta de efetivos. E isso é um problema que nós vamos ter que nos colocar. Não é? Porque se a falta de efetivos existe, se o navio não pode ir por falta de efetivos, numa destas situações, o que é que fazemos? E eu acho que isto deve ser colocado, esta questão deve ser colocada e deve ser ponderada por todos nós. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Senha. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rapidamente para responder a algumas questões que foram aqui levantadas relativamente a esta resolução. A Sra. Deputada Dora Brandão deixou aqui sublinhadamente uma referência àquilo que o PCP colocou na exposição de motivos e que são da exclusiva responsabilidade do PCP.
Sr. Deputado, eu quero lhe dizer o seguinte e deixar claro nesta comissão, como em todo o lado deixo. A verdade para o PCP é um pilar basilar. E deixo-lhe com toda a garantia que nós preferimos dizer a verdade ao povo, ainda que isso possa traduzir-se em resultados eleitorais negativos, do que estar a mentir ao povo para ter melhores resultados eleitorais. E isso aplica-se em todo o lado. Aplica-se também naquilo que é, quando nós temos informação validada e conferida, nós naturalmente não podemos deixar de lutar pela exigência da correção, nomeadamente no que aqui é colocado, porque estas queixas chegaram-nos e não é aqui uma recriação, uma invenção do PCP. São, de facto, efetivas queixas que nos chegam de diversas áreas, nomeadamente ramos das forças militares, algumas com mais, naturalmente, algumas com mais, devido à sua natureza, com mais expressão do que outras, mas elas continuam a existir. Aliás, um dos aspectos que justifica isso tem a ver com as questões relacionadas com a deslocação de militares e a imprevisibilidade que tudo isto gera e cria. Portanto, esta situação, e respondendo também à situação colocada aqui pelo Chega, deixou de ser a excepcionalidade e passou a ser muitas das vezes a regra. E é isto que nos preocupa, porque quando o PSD e o Dr. Jorge Paulo Oliveira traz aqui a questão relativamente à primeira parte da resolução, que coloca a necessidade do cumprimento da lei, se fosse o contrário, e muitas das vezes temos razões para pedir ao Governo que não cumpra a lei porque ela é prejudicial, é que era de admirar. Porque se fosse para pedir ao Governo que não cumpra a lei, nós fazíamos uma alteração à lei. Aquilo que nós pedimos é que o Governo cumpra a lei através do quê? Das medidas. Porque nós podemos ter a lei, mas se não criarmos medidas, se não tivermos os serviços dotados e efetivamente, e esses serviços para serem dotados precisam do quê? Precisa de criar condições de atratabilidade das carreiras, de vencimentos e tudo mais. Podemos entrar agora aqui na discussão e no rol da discussão que fazemos aqui nesta casa e fazemos com as diversas chefias militares, fazemos com o Governo. Mas a verdade é que estes elementos são fundamentais para podermos ter efetivo, para podermos ter naquelas missões de imprevisibilidade aqueles que não estão condicionados pelo exercício da parentalidade. E, portanto, a lei é efetiva, ela existe, aliás, ela está até na Constituição da República Portuguesa, é para todos, mas, na verdade, estes portugueses e aqueles que entenderam, como é que é dizer, entenderam servir o país através da sua incorporação nas fileiras das Forças Armadas, não podem ser prejudicados por essa nobre decisão que tiveram de servir o país e a pátria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom, está encerrada a discussão. Penso que este projeto será votado, sujeito à votação, na próxima sexta-feira em plenário, pelo que damos aqui por concluída a intervenção da Comissão de Defesa Nacional neste ponto. Voltamos agora então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece medidas destinadas a reforçar a solidariedade e as capacidades da União para detectar, preparar e dar resposta a ameaças e incidentes de cibersegurança. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues, do Partido Socialista.
Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu procurarei que a apresentação seja muito breve, até porque tragicamente esqueci de pôr o computador a carregar e estaria a ficar sem cabo lá a meio da intervenção, por isso serei mesmo muito breve. Essencialmente, o relatório que está em causa versa sobre uma proposta de regulamento do Conselho e do Parlamento Europeu e que procura ele próprio estabelecer um conjunto de mecanismos que reforcem a cooperação entre os Estados, entre as organizações, em tudo aquilo que é matéria de ciberdefesa, justificada, aliás, por vários motivos. Primeiro, porque as ciberoperações estão mais integradas em estratégias híbridas de ação militar e vemos isso com efeitos significativos, quer no conflito que está aberto no continente europeu, quer em muitos outros em redor do planeta. E, por isso, entende a Comissão Europeia que é útil e necessária uma reforçada solidariedade à escala comunitária e que melhora a detecção, preparação e resposta a ameaças e incidentes de cibersegurança. Isto faz através de três objetivos principais: o reforço da detecção e do conhecimento da situação comum a nível da União Europeia relativamente a ciberameaças e ciberincidentes e aumentar o grau de preparação das entidades críticas em toda a União Europeia, reforçando a solidariedade através do desenvolvimento de capacidades comuns de resposta a incidentes de cibersegurança associados ao Programa Europa Digital, reforçando a resiliência da União Europeia. Isto prevê, assim, um conjunto de mecanismos, desde desde logo uma infraestrutura paneuropeia de centros de operações de segurança, que são um conceito que muitas organizações, inclusivamente empresas do setor privado, que lidam com um volume significativo de dados e principalmente dados pessoais, e popularizaram-se a quando da implementação do RGPD e são necessárias para muitas destas organizações. E a ideia é que haja agora uma estrutura paneuropeia em que muitas destas organizações, principalmente aquelas que lidam com infraestruturas críticas para o país e para o Estado, possam também elas articular as suas respostas, conjugando naturalmente com outras respostas que têm que ver não só com o SOC, que é uma gestão de incidentes, mas também com estruturas de gestão de crise, como é o caso do Ciclone, e uma rede de equipas de resposta a incidentes de segurança informática, que é o CSIRT. E, por fim, dizer que o que se pretende é que esta proposta visa colmatar as lacunas integrando informações extraídas de ações como o Programa de Trabalho em Matéria de Cibersegurança de Europa Digital para 2021-2022 e o Programa de Curto Prazo para apoiar os Estados-membros mediante a afetação de financiamento adicional à Agência da União Europeia para a Cibersegurança, lançado já pela Comissão Europeia. E, portanto, estas eram as notas de contexto que daria, eximindo-me desde já de apresentar opinião nesta matéria, mas reconhecendo que a análise da proposta conclui que os princípios de subsidiariedade e proporcionalidade são respeitados, tendo em conta o objetivo estratégico que só pode ser alcançado através de uma ação europeia, salvo melhor opinião, não abrangendo matérias que não sejam da competência exclusiva da União, nem excedendo o necessário para cumprir os objetivos, e por isso dá-se por concluído, com a aprovação deste relatório, caso ele venha a ser aprovado, o escrutínio da presente iniciativa, sendo ele remetido para os devidos efeitos à CAI. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cristiana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu, o Grupo Parlamentar do PSC começa naturalmente por dar, portanto, parabenizar o Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues pela elaboração do relatório, que nessa circunstância se apresenta absolutamente objetivo e conciso, bem como a exposição oral hoje aqui feita, que também segue a mesma linha orientadora. E, de facto, salientar sobre esta matéria e sobre, em boa hora, nós estamos também a discutir e a avaliar este contributo também da União Europeia sobre aquele que é o denominado Regulamento de Cibersolidariedade. Parece-nos, de resto, uma matéria absolutamente pertinente, até de urgência, para todos os Estados-membros, precisamente pelas características que esta matéria tem, que não conhece fronteiras, não é? Estas ameaças que os Estados-membros estão cada vez mais a sentir, e entendemos que a persecução deste objetivo estratégico não se consegue, nesta matéria muito em particular, sem esta união de esforços da União Europeia para que os Estados fiquem mais resilientes e mais capazes de enfrentar estas ameaças que existem. E, portanto, com esta nota, não podemos deixar de salientar a importância que esta matéria conhece cada vez mais pela urgência e atualidade que merece. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Obrigado, Sr. Presidente. Retomando aqui um bocado as palavras da minha colega, de igual modo agradecer ao deputado Miguel dos Santos Rodrigues este trabalho e, de facto, salientar a importância neste momento, na conjuntura em que vivemos, desta situação em que cada vez mais é importante tomar medidas para que estejamos atentos a estes problemas de tudo o que seja incidentes na cibersegurança. Portanto, agradecer mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu quero desde já agradecer ao Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues ter produzido este relatório. O PCP tem uma apreciação provavelmente divergente daquela que foi aqui produzida pelos restantes grupos parlamentares. E, portanto, a posição do PCP relativamente à estratégia de cibersegurança da União Europeia é por todos conhecida. Temos-la rejeitado e, nesse sentido, não iremos acompanhar, não iremos votar favoravelmente este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado Miguel Rodrigues, esteja a dizer alguma coisa? Faz favor, tem a palavra.
Apenas para agradecer aos senhores deputados, independentemente da posição, da posição concreta que tenham sobre a matéria, a todos aqueles que reconhecem também o trabalho que foi feito na elaboração do relatório, gostaria de agradecer os agradecimentos e mais de uma adiante nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos então em condições de votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PCP. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalho, discussão e votação indiciária na especialidade das seguintes iniciativas legislativas. Bom, senhores deputados, quer a pedido do PS, quer a pedido do PSD, este ponto vai ser adiado para a próxima semana, para terem tempo para melhor analisar as diferentes propostas, mas eu queria aproveitar a ocasião para ouvir os senhores deputados sobre a metodologia de votação. Eu propunha uma metodologia de votação que me parece, depois de ter aqui discutido com os serviços da Comissão, ser talvez a mais fácil de entender o que estamos a fazer e, ao mesmo tempo, ser suficientemente rápida. E a metodologia era no seguinte sentido. Votávamos primeiro as propostas de alteração, por ordem de entrada, independentemente do artigo a que se referiam. Por ordem de entrada das propostas de alteração, votávamos cada uma das propostas de alteração. Há dois casos em que as propostas de alteração, há propostas de alteração de diferentes partidos que incidem sobre o mesmo preceito. Nesse caso, iríamos buscar essas propostas dos outros partidos e votaríamos de seguida essas três propostas. Depois de votadas todas as propostas de alteração, votaríamos então os artigos pela ordem dos artigos, já com a incorporação das propostas aprovadas. Desta forma, os senhores deputados estariam em condições de perceber exatamente quais os artigos em que o sentido de voto seria distinto, o que nos permitiria agrupar mais facilmente artigos para votação. E, no fundo, faríamos os grupos e destacaríamos os artigos em que um grupo ou outro ou todos têm um sentido de voto diferente daquele que terão nos restantes artigos. Eu penso que assim estaríamos em condições de rapidamente e de uma forma muito fácil de entender perceber o que é que despacharmos a votação de forma expedita. Senhores deputados,
de acordo, Sr. Presidente.
Anuência do PS, anuência do PC,
nada a opor, Sr. Presidente.
Anuência do PSD, anuência do Chega. Então, doutora Margarida, adotaremos esta metodologia. Os serviços da Comissão organizarão um guião que tornará a coisa mais fácil. Mas eu penso que assim arrumamos a coisa com rapidez e clareza, porque às vezes estas votações são difíceis de perceber assim à primeira vista. Muito bem, Srs. Deputados. Srs. Deputados, eu fiz chegar, os serviços da Comissão fizeram chegar um pedido para uma reunião com uma delegação do Senado americano e um representante para uma segunda-feira. Nós já assegurámos aqui a participação de... É o dia em que eles estão cá, é o dia que estão disponíveis. Eu disse-lhes que era uma reunião com os deputados que pudessem estar, porque, além de mim próprio, peço desculpa por me ter referido em primeiro, mas é a ordem que aqui está no papel, o Sr. Deputado António Proa, do PSD, também já disse que pode estar disponível. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva de Iel também, portanto, pelo menos a mesa já está presente. Os Srs. Deputados Diogo Leão, Pedro Roque e o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega, também disseram que podiam estar presentes. Portanto, só o PC e o Bloco é que nada disseram, mas também não devem ter muita curiosidade. Em princípio, o Sr. Deputado Pedro Pessanha também estará. Até segunda-feira, da segunda-feira que vem, a 8, às 2 da tarde. Como?
A próxima ninguém está no PS.
Foi. Na próxima não poderia ser, porque há jornadas parlamentares. Não é? Isso é. Estamos todos dispensados, Sr. Deputado. Está concluída a reunião. Faz favor. Muito obrigado.